Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eric Schulz novamente e hoje, através desse áudio, eu vim falar com vocês sobre o Guru Purnima. Esse texto que eu vou ler agora para vocês e vou comentar é um texto escrito pelo Dr. Robert Svoboda em 2016, adaptado e ampliado agora em 2020 por Eric Schulz, que sou eu mesmo. Literalmente, a palavra Guru significa pesado. E Purnima significa lua cheia. O guru é alguém que, quando você se move para reinos sutis, fornece peso em suas ações espirituais. Por isso que ele recebe esse nome, guru. Todo mundo tem o potencial de ter um guru. E se seu desejo por um guru for sincero, você pode confiar que o universo está prestando atenção e esperando o momento certo para mostrar a você quem é o seu guru. O que você não pode saber é quando encontrará o seu mentor guru. E é por isso que é essencial que você esteja preparado para esperar por quanto tempo levar. A experiência de trabalhar com guru nem sempre é agradável e pode ser de fato, digamos, bastante desafiadora. Portanto, enquanto você espera, você deve se preparar. E aqui vão algumas sugestões que espero que sejam úteis para você. Crie um sankalpa, ou intenção sincera de que você fará o trabalho. Agradeça o que acontecer. O caminho espiritual requer disciplina e firmeza. Portanto, toda vez que você for dissuadido, comprometa-se a recuperar o foco e seguir adiante com abertura e curiosidade ao novo. Se você é sincero em seus esforços, a natureza certamente o ajudará. Mantenha uma rotina diária. O Ayurveda propõe que realizemos atos diários, ou conhecidos popularmente como Dinacharya, que envolvem a limpeza dos órgãos dos sentidos, lubrificação do corpo, e coisas outras como realizar asanas ou algum tipo de movimento físico, sempre de preferência pela manhã, para fazer a transição lentamente da noite para o dia. Esses rituais nos ajudam a combater um mundo rápido e complexo em que vivemos, além de desenvolver uma disciplina enquanto praticamos esses atos no dia a dia. Isso é essencial para nos ajudar com a próxima recomendação, que é firmeza na mente. Se você usa o yoga, meditação, terapia da fala ou qualquer outra técnica ou combinação de técnicas, não é importante nesse momento qual que você vai usar. É muito mais valioso você manter um trabalho onde a sua mente vai manter ela sempre calma e aprender a observar seus pensamentos sem se tornar esses pensamentos. Tudo o que acontece na vida muda constantemente. E, na verdade, não podemos conhecer o raciocínio por trás ou o resultado final de qualquer experiência em particular. Precisamos, portanto, aprender a reprimir nossa reatividade e apenas observar. Aprenda a sentar-se por uma hora sem alterar sua posição. Seja uma posição de pernas cruzadas, como é muito comum no yoga, ou até numa cadeira. Evite deitar somente. Dedicar tempo todos os dias para ficar quieto ou quietinha no seu canto e sair dos limites do corpo físico ajuda a cultivar um estado de espírito calmo e desapegado. Desenvolva um relacionamento com o Sadguru sem forma. O Sadguru é o guru encarregado de fazer você alcançar a libertação. Mesmo que você não tenha ideia de quem seja o seu Sadguru, você pode desenvolver um relacionamento com ele agora mesmo, visualizando-se segurando os pés de lótus e não se soltando até a sua eventual reunião com talvez um Sadguru com forma. Aprimore sua intuição. Muitos de nós tentam usar nossa mente ou emoções para abrir caminho pelo mundo, quando o que realmente precisamos fazer é aprender a ouvir nosso instinto, ficando quieto, calmo e em silêncio. Uma vez que os sentimentos intestinais começam a surgir, e essa é uma parte que eu adoro falar, porque é algo que a gente fala muito, o que é um sentimento intestinal? É quando a gente sente aquele sentimento vir das nossas entranhas, fazendo barulhos no nosso estômago, ou muitas vezes nos contorcendo o nosso abdômen, precisamos ter a coragem de agir ou não tomar nenhuma ação, dependendo do que a situação exigir. A interpretação dessas mensagens pode exigir adivinhação ou divinação, como você queira chamar, por meio do Jyotisha, que é a astrologia védica, I Ching, tarô, pêndulo, folhas de chá ou qualquer outro método que funcione para você. Não é o método que você usa que importa, mas a fé aplicada e a conexão que você está abrindo para a realidade suprema que permite que a natureza o guie. Deixe a natureza ser sua professora. Na ausência de um único Sadguru, você ainda pode aceitar bons conselhos de muitos professores disponíveis, que podem ajudá-lo ou ajudá-la no caminho. Mesmo se você tiver um Sadguru, poderá aprender com outros gurus, como eu mesmo aprendi na minha vida. Além disso, todo ser em nossas vidas, da formiga ou aquela tia irritante, tem algo a nos mostrar ou a nos ensinar. O guru Dattatreya tinha 24 gurus, incluindo uma piton, que é como se fosse uma jiboia, uma cobra, uma abelha e uma prostituta, nenhum dos quais sabia que era seu professor, mas eles também não precisam saber, porque só serve para o próprio Dattatreya esses professores. Quando somos receptivos, qualquer coisa e qualquer pessoa pode nos levar diretamente ao divino. A virada de um novo ano, a lua nova, o início de uma nova estação, a lua cheia, ou um mês, a virada de mês, ou qualquer dia auspicioso é um momento perfeito para fazer um novo niyama, ou um contrato consigo mesmo sobre como você gostaria de seguir adiante em sua vida. Pode ser útil começar pequeno, escolhendo uma coisa nova para focar ou acrescentar à sua vida e estabelecendo-se nessa prática antes de passar para outra. Seguir essas recomendações com sinceridade e devoção, sem dúvida aprofundará seu relacionamento com o divino e o levará adiante em seu caminhar. Cada tradição no mundo possui uma forma de contemplar e agradecer a linhagens de gurus, que foi comemorado agora, na entrada da última lua cheia. Na Shuddhadharma Mandalam, que é a tradição antiga do sul da Índia, baseada em textos muito, 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 muito antigos, que eu particularmente faço parte, não é diferente. Possui uma metodologia própria, pois de acordo com as lições e sistemas que o devoto vai recebendo, vai tendo mais contato com todos os detalhes e toda a linhagem de gurus que representam o nosso passado, para chegar até os dias atuais. Dentro da nossa linhagem, normalmente nós cantamos Atmat Gurubhyo Namah, Atmat Parama Gurubhyo Namah, Atmat Sarva Gurubhyo Namah, representando aqui toda essa linhagem numa forma mais extensa, nada melhor que este mantra que eu acabei de recitar. Mas eu lhe pergunto, quem é o verdadeiro guru, afinal de contas? Pois na maioria das vezes, somente agradecemos nossos professores e professoras externas, alguém que nessa vida nos auxiliou ou de alguma forma foi representativa. Mas o nosso verdadeiro guru está dentro de nós. Somos nós mesmos. E é para isso que tanto estudamos, para entender quem é esse Atma, essa fagulha divina que habita dentro do nosso ser. Que nesse dia, ou nesses dias, né, desde a entrada da lua cheia, e mais alguns dias que vão ter influência diretamente a essa lua, possamos meditar, fazer as nossas preces, os nossos rituais, Agradecemos sempre em primeiro lugar os nossos pais, que são eternizados sempre como os nossos primeiros gurus, independente do que aconteceu em nossas vidas. Agradecendo nossos professores, nossos mestres, acharyas, swamis, babas, rishis, que foram nossos professores e professoras diretamente, ou que de alguma forma trabalharam incansadamente em prol do que chamamos de Sanatana Dharma. E é graças a esses seres que este vasto conhecimento chegou até os nossos dias atuais. Obrigado a todos os mestres e professores que tive até hoje, que me ensinaram através do conhecimento e do exemplo, e muito obrigado aos muitos que ainda irei conhecer. Guru Purnima Kijaya, Subhamastu Sarva Jagatam, Om Namah Shri Parama Rishibyo Yogi Byaha. Um grande abraço do amigo Eric Schuss. Que todos tenham um maravilhoso Guru Purnima. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayanaya. Namastê.